Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics. Muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E hoje, quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Quinta-feira, vocês sabem, dia de cinema no Dropando, mas ao longo deste mês que se passou, as últimas 4 semanas, vocês vêm acompanhando o top 10 dos meus filmes favoritos, top 10 de filmes da minha vida. Já vimos aí os 4 últimos colocados, 19º, 8º e 7º. E hoje chegamos ao 6º colocado com o meu filme favorito em língua portuguesa. E concluímos assim a segunda metade desta lista de 10 filmes favoritos. O título de hoje, Bacurau. Este longa abalou as estruturas do cinema nacional e mudou completamente tudo que já havia sido feito em termos de cinematografia brasileira. A gente nunca viu nada parecido com isso sendo feito aqui no Brasil, e eu diria, arrisco dizer, que nada parecido no mundo foi feito. Esse filme é inacreditável. E sabe o que mais é inacreditável? Ele não ter ganho e nem sequer sido indicado a melhor filme no Oscar. A gente até tinha uma certa esperança que ele pudesse ser indicado ao Oscar deste ano, mas não foi. Embora tenha sido recomendado, ele passou distante dos olhares do pessoal que nem sequer deve ter assistido esse filme. A Academia tem uma grande dívida com o cinema nacional, porque esse é com certeza o melhor filme brasileiro já feito. E eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Vocês até podem dizer que isso é questão de gosto e que eu estou muito empolgado com este filme, mas eu já assisti ele há bastante tempo. Acho que foi no final de 2019, quando eu ouvi alguns reviews e ouvi falar a respeito desse filme lá no Omelete, acompanhando toda a loucura e empolgação de um deles lá na época com este filme Bacurau. Eu fui atrás, assisti, e realmente, fiquei muito impressionado. Eu nunca tinha visto nada igual. Esse filme é incomparável. Aqui no Brasil, a gente já teve muitos filmes bons. Mas Bacurau foi além. Ele inovou muito. Ele trouxe um estilo de narrativa que é completamente aquém daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Muito provavelmente, ele se espelhou bastante no cinema estrangeiro e teve conhecimento de diversos estilos ao redor da Terra. A gente sabe que os estilos de cinema mudam de acordo com cada país, mas Bacurau não segue nada específico. Ele tem muito do cinema nacional, é claro, é facilmente identificável, mas quando você observa os detalhes, presencia uma obra que é inigualável. A gente não viu nada parecido no Brasil e eu não conheço nada lá fora que também se pareça com esse filme. Mas depois dessa introdução com tantos elogios a Bacurau, vamos à sinopse. Um breve resumo aqui, sem spoiler nenhum. Esse filme se passa bem no sertão, num lugar muito afastado de qualquer cidade grande, e algo muito estranho começa a acontecer nessa cidadezinha chamada Bacurau. Nós temos aí a nossa protagonista, uma médica, chegando com vacinas a essa cidadezinha, e eles nem imaginavam o quão significativo em finais de 2019 tratar sobre esse assunto. É bem importante a questão de ela estar levando vacinas para a cidade, porque é a cidade natal dela, é onde ela se criou, e ela chega ali depois de algum tempo trazendo esperança para a população, com um produto que vai protegê-los. E sim, isso é muito significativo com os nossos olhos atuais. Mas não é sobre isso o filme. Quando ela está chegando à cidade, depois de um tempo sem estar lá, ela percebe alguns sinais estranhos. Por exemplo, vários carros, caminhões com marcas de balas. O próprio caminhão ao qual ela está se deslocando até lá aparece crivado de marcas de balas. Por quê? Que estranho. Da onde vem isso? E aí, chegando na cidadezinha, eles observam que a cidade sumiu do mapa. No Google Maps não tem mais Bacurau. Como assim? Nem sequer as imagens de satélite daquele lugar aparecem mais no mapa. Daí então drones começam a sobrevoar a cidade como se fossem discos voadores, assustando a população. Alguns moradores começam a relatar eventos esquisitos, barulhos estranhos à noite. E por fim, uma família de uma fazenda um pouco afastada é encontrada toda assassinada. E como último detalhe, é importante dizer que esse filme se passa em um futuro mais ou menos distópico, um futuro recente, daqui a alguns anos, em que o Brasil está tomado por milícias, muitos e muitos armamentos e uma violência bem ascendente nesta nação, além de um governo muito esquisito fazendo coisas estranhas. Salvo dizer que em 2018 esse filme estava em produção. Só esse detalhezinho mesmo. E daí, com essa descrição que eu acabei de dar sobre os eventos que acontecem em Bacurau, você pode se fazer muitos questionamentos. Esses eventos estranhos que acontecem na cidade? O que será que se trata isso? E é exatamente esse o ponto em que você se encontra logo no início dessa história. Do que se trata esse filme? O que é que eu vou assistir em tela? O que vai acontecer? Todo esse questionamento é muito importante para a sua experiência, e eu não quero estragar isso de forma alguma. A gente está falando de um filme num futuro distópico, com eventos esquisitos e muitos questionamentos e plot twists para serem descobertos ao longo dessa narrativa. Então, eu não posso acrescentar nenhum detalhe que vai estragar a sua experiência, mas eu posso garantir que você vai ser muito surpreendido se chegar neste filme sem saber nada sobre a história. Tem muitas coisas aqui em Bacurau que são memoráveis, como por exemplo, os figurinos e a maneira como os personagens se apresentam. Você vai encontrar ali personagens que são claramente bandidos, que são claramente fora da lei, e isso é bem destacado na história, não é escondido em momento algum, mas no que tange a moralidade tem ali uma dubiedade, porque eles são bandidos, foragidos, problemáticos, em um contexto onde toda a sociedade, governo, polícia e tudo mais é muito problemático. Então, quem é o pior nessa história? E esses questionamentos acontecem sem ninguém precisar falar isso, verbalizar isso. Você vê as coisas acontecendo e as dúvidas que surgem na sua mente não são respondidas pelo filme. Você vai ter que entender por si só através da história e dos acontecimentos, das atitudes desses personagens. Além disso, a história nos apresenta um grupo de heróis e também um grupo de vilões. É bem clara a distinção entre quem é o herói da história e quem é o vilão da história, mas isso acontece a um certo ponto do roteiro, onde você identifica exatamente quem é o grande vilão. E é importantíssimo destacar, Bacurau é o filme definitivo de western brasileiro. Western futurista em um contexto de sertão do Brasil. Ao invés de Velho Oeste, nós temos o Novo Nordeste, talvez inaugurando um estilo aí. Mas a narrativa é completamente baseada em Western, filmes de Velho Oeste. Você tem o sertão, uma cidade afastada, quase que com as suas próprias leis. Você tem ali o bordel, temos o médico da cidade, o armazém da cidade, a igreja da cidade, o mocinho misterioso, o bandido que na verdade não é exatamente um bandido, mas que pode agir por meios escusos fazendo justiça com as próprias mãos, uma gangue de saqueadores foragidos da lei, outra gangue que pode ser identificada claramente como os vilões da história que chegam ali fazendo mal, os forasteiros que chegam nesse lugar no meio do nada, que não vem nada de interessante ali, e tudo isso é muito, muito western. Se você assistir qualquer grande clássico, vai identificar todas essas características. E mesmo o Brasil já tendo os seus westerns produzidos aqui em terras tupiniquins, como por exemplo Um Pistoleiro Chamado Papaco, caso vocês não conheçam esse meme famoso do cowboy brasileiro, sim, procure por isso, que é um meme clássico importantíssimo para você saber do que eu tô falando. Procure aí Um Pistoleiro Chamado Papaco e os memes envolvendo ele. Esse era provavelmente o maior filme western brasileiro. Mas Bacurau veio arrasando qualquer comparação e ele se torna definitivamente o maior e o principal filme western brasileiro. Só que ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Porque nós temos aqui um filme que consegue desvirtuar completamente as regras do jogo, fazendo uso de todos os clichês de um estilo, mas ainda assim de uma forma muito imprevisível. É um trabalho primoroso de roteiro, de direção. Todo o argumento dessa história e a forma como é desenvolvida a narrativa, com vários elementos de críticas e coisas que são muito latentes na nossa sociedade atual, são abordadas dentro do roteiro de uma forma sutil, sem jogar nada na sua cara. Eles não precisam verbalizar nada, eles te mostram acontecendo. E se você não identifica, o problema é seu, mas tá tudo ali. Como último detalhe que eu preciso destacar é a trilha sonora, que consegue misturar músicas nacionais, clássicos da MPB e também músicas muito modernas com sintetizadores bizarros e uma coisa bem synthwave que vocês sabem que eu gosto. Eu constantemente uso como trilha sonora de fundo aqui no Dropando essas músicas com esses sintetizadores meio retrofuturísticos que eram muito populares nos anos 80 e que voltaram a ser populares em anos mais recentes. Eu já fiz um Dropando inteiro sobre o Retrowave, Synthwave ou Vaporwave. Se quiserem saber mais, volta lá no Dropando sobre este tema, onde eu falo a respeito desse estilo de música. E aqui em Bacurau, eles fazem uso disso na trilha sonora também. Para criar tensão, em momentos de suspense, de terror, eles colocam esse elemento, que são esses sintetizadores bizarrinhos, e lembra bastante os filmes de terror da década de 80, com aquelas trilhas sonoras do John Carpenter, sintetizadores que causavam desconforto e medo. E aqui, eles usam bastante isso na trilha sonora. No momento em que eu assisti o filme, eu nem me ative a esse detalhe, mas ele estava ali e com certeza fez eu me interessar mais pelo filme inconscientemente. E antes que eu termine de falar sobre Bacurau, deixo aqui uma dica bem breve para quem ainda não assistiu o filme ou for assistir de novo. Quando aparecer uma cena em que passa um jornal na TV, um dos personagens está passando na frente de uma televisão ligada, passando algumas notícias, pausa e dá uma olhada no que está passando ali na tela. É um detalhe bem interessante. Tal qual outros filmes incríveis de ação, western e grandes aventuras, que podem ser assistidos como filmes divertidos, com muita ação, que vai te entreter, mas tem uma subcamada com uma história super profunda, Bacurau é exatamente isso. Ele tem uma primeira camada de filme de ação, mistério, uma certa investigação, um western, todo um conceito de estética que é único e tudo isso é muito atraente, divertido, vai te entreter. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma subcamada profunda com várias críticas e com um texto afiadíssimo que se você não identificar olhando com olhos mais profundos para esse filme, tudo bem, você vai se divertir, vai gostar do filme igual, ele vai continuar sendo uma obra incrível. Mas se você conseguir pegar esses detalhes, essas sacadas, o filme vai crescer muito no seu conceito. E é exatamente por conta de toda essa profundidade e esse desenvolvimento narrativo tão apurado, com detalhes tão importantes ali, quase escondidos, mas que agregam muito ao conceito inteiro do filme, que Bacurau é uma obra incrível e inigualável. Porque ela consegue ter o melhor dos dois mundos. É uma obra de entretenimento e, ao mesmo tempo, uma obra cult, profunda e com um texto afiadíssimo. Geralmente, os filmes são uma coisa ou outra. Ou é um filme de entretenimento, ou é um filme super profundo e, às vezes, bem chato. Mas, nesse caso, eles conseguem juntar as duas coisas. E é por isso que esse filme é tão superior em comparação com a maior parte das coisas que são feitas. Por todos estes motivos, Bacurau então entra nessa lista como o representante brasileiro desse top 10. É o meu filme favorito aqui do Brasil e com certeza também o meu filme favorito em língua portuguesa. Ele poderia entrar mais à frente nessa lista, em posições mais próximas do primeiro lugar? Com certeza poderia. Mas a partir da semana que vem, vocês vão saber por que ele não entrou na quinta ou na quarta posição, sendo que os próximos colocados, dos 5 em diante, são a grade de ouro das posições de filmes favoritos para mim, Lucas Comets. Como vocês já devem saber, eu não estou avisando anteriormente quais são os colocados dessa lista. Apenas os apoiadores sabem da lista completa, então eles já desde lá da primeira semana estão sabendo todos os 10 colocados dessa lista. Caso você queira essa e outras vantagens de apoiador, entra lá no apoia.se e faça a sua ajuda. Qualquer doação a partir de R$5 já te coloca no grupo exclusivo dos apoiadores do Dropando. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus ouvidos atentos. E lembrem-se, a coisa mais importante para esse projeto é que vocês apoiem escutando e compartilhando. Então, caso façam isso, eu já ficarei muito, muito grato. Mais uma vez, muito obrigado por tudo e até amanhã.